Grupo de pesquisa da UFMA estuda células de jogadores profissionais para melhora de desempenho. Você sabe quem trouxe o futebol para o Brasil? Eu sou Antônio Bernardes e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência.
Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência, as notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde, na Universidade FM. Rádio Ciência.
Grupo de pesquisa da UFMA estuda células de jogadores profissionais para melhora de desempenho. Os detalhes na reportagem de Bruna Lohana.
Treinamento intensivo e boa alimentação são fundamentais para se tornar um craque nos campos de futebol. Mas pesquisas já vêm demonstrando que não são os únicos fatores essenciais. Com o avanço da ciência e tecnologia, é possível verificar a real condição física e o porquê de alguns atletas terem mais facilidades para correr ou para resistir a impactos durante treinos e jogos. É o caso de uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, através do grupo de pesquisa Genes, Genética e Exercício. O trabalho pretende identificar poliformismos genéticos, ou seja, diferença na forma dos genes, que influenciam nos níveis de força, potência e resistência em atletas de futebol. Mário Sevilho, professor do Departamento de Educação Física da UFMA e participante do projeto, dá mais detalhes.
O grande objetivo é verificar, né, primeiro aqueles atletas que apresentam o gene que nós estudamos, chamado ACTN3, é um gene que está associado à força e à velocidade. São em três frentes que nós trabalhamos: a identificação do gene, na segunda frente, o monitoramento desse atleta nos treinamentos, e a terceira frente é em relação ao dano muscular, ou seja, como esse músculo desse atleta está respondendo, né? E aí com o objetivo de evitarmos que ele venha a ter uma lesão.
Os pesquisadores vêm analisando mutações no gene ACTN3, que está associado ao desempenho esportivo. Os testes estão sendo realizados em jogadores do Motoclube e Sampaio Correa, além de atletas do Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais, com troca de informações entre a UFMA e a Universidade Federal Mineira.
A gente faz esse levantamento, né? Ou seja, verificamos quais são os atletas que não têm esse gene, né? O ACTN3, isso para dar um valor aí para os nossos ouvintes. Cerca de 30% dos nossos atletas não apresentam esse gene. Então, da equipe, eu tenho um terço dela que nós precisamos tomar mais cuidado. E o nosso papel, então, na sequência, do ponto de vista prático, é acompanhar esse atleta.
Mário ainda relata que, além da análise genética, ainda são realizados registros fotográficos por meio do uso da termografia, que revela a temperatura dos músculos. Durante os jogos, também é fornecido um sistema de GPS, que registra informação precisa sobre o rendimento de cada jogador no campo. Os testes auxiliam a determinar quais jogadores estão mais aptos à força ou à resistência, além de programar períodos de descanso mais longos ou curtos para cada atleta.
O que nós já observamos? Nesses anos, uma redução no índice de lesões desses jogadores. Então, o fato da gente dar um pequeno descanso a mais para ele, eu permito com que esse jogador tenha a sua recuperação completa e, com isso, ele tenha aí, não é, a possibilidade de estar jogando, de estar treinando em 100% das suas condições físicas.
No entanto, o professor Mário Sevilho relata que os testes não apresentam informações decisivas para selecionar jogadores. O estudo oferece mais conhecimento para a área e moderniza a ciência no futebol do Maranhão. Bruna Lohana, Jornalismo Universidade FM.
Tome ciência!
E o futebol? Você sabe quem trouxe para o Brasil? Foi o brasileiro Charles Miller, que estudava na Inglaterra, onde teve contato com o esporte. Em 1894, ele trouxe uma bola e um conjunto de regras. A primeira partida de futebol no país foi realizada em São Paulo, no dia 14 de abril de 1895. As equipes participantes faziam parte de duas empresas que atuavam na cidade, o São Paulo Railway e a Companhia de Gás, formadas por ingleses que viviam na capital paulista. O primeiro time contava com a participação de Charles Miller, considerado o pai do futebol brasileiro. Você sabia? Tome ciência.
Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência, as notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde, na Universidade FM. Rádio Ciência.